Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota e mais uma vez estamos de volta, né? Achou que o podcast tinha acabado? Achou errado, otário. Estamos aqui de volta, né? Antes tarde do que nunca. Enfim, a gente vai só fingir que a gente não retornou por problemas de agenda, coisas do tipo, quando a gente sabe que, na verdade, a gente só tentou não zicar o São Paulo, né, nessa final de Copa do Brasil. E para falar disso melhor do que ninguém, eu trago ele para a mesa, ele que está sempre me acompanhando aqui, Pedro Mota.
Só quando o Vini tá aqui que eu não tô, né, cara? Essa é a verdade. Mas vamos ser sinceros, o último episódio aqui eu cravei que São Paulo ia ser campeão dessa bosta.
Pois é, né, cara? Pois é. Bastante coisa pra gente comentar, Pedrão. Enfim, tivemos Copa do Brasil, né, finalizando aí. Temos desdobramentos de Campeonato Brasileiro, né? Tivemos a primeira fase só, né? Primeira rodada aí da Champions League. Muita coisa pra gente comentar, começo de temporada aí do United, por exemplo. Enfim, entre todas essas milhões de coisas, vamos começar pelo que realmente interessa e vamos falar de Copa do Brasil, hein, cara? Mais uma piada no futebol acabou. Enfim, São Paulo campeão da Copa do Brasil com todos os méritos, né, cara? E assim, eu só queria dizer aqui que eu sempre defendi o Rodrigo Nestor. Quem ouve esse podcast sabe. Você também sabe, né, Pedrão? E, pô, fiquei muito feliz com a assistência e o gol dele, cara. Acho que é merecido demais. E sim, pra mim, é garoto da base, ganhou título com time, título relevante, né, com time principal, é ídolo. Ou seja, pra mim é muito simples. Pablo Maia, Beraldo e Nestor são ídolos e quem discorda é clubista.
Que isso, cara. Palavras fortes, hein?
Cara, é
muito
isso.
Fortes. É isso. Mas pra mim, o cara que merece uma estátua é o Calleri, meu.
Ah, com
porra,
certeza.
O que o cara jogou naquele sol desgraçado, o cara correu o jogo todo, igual um maluco.
Machucado, hein?
Machucado, né? Falou que vai ficar fora agora o resto da temporada. Mas esse aí deu sangue em campo, cara.
Pô, e assim, é bem legal. Eu acho que o Calleri, ele é um pouco do símbolo dessa retomada do São Paulo, né? Desde a chegada dele ali. Coincide muito com esse resgate ali do orgulho tricolor. Claro que isso vem aliado a muitas coisas, né? Vem aliado a uma política de preços de ingressos melhorada, vem aliado ao metrô no Morumbi, né, que pós-pandemia se provou uma iniciativa acertada aí do governo do estado para melhorar o acesso ao estádio, né, tudo isso unido aí a, enfim, a garra, a gana do Calleri. E, pô, assim, para mim, ídolo já era bem perto de ser um ídolo, mesmo sem ter nenhum título relevante. Mas aí, pô, não tem como não falar dessa galera aí, né? Ganhou a primeira Copa do Brasil, né, do time. Vale dizer que, assim, claro, existe um contexto histórico. Acho que a gente até falou isso aqui, né, Pedro, em outros episódios. São Paulo disputava poucas Copas do Brasil porque tinha muita relação com a frequência de São Paulo disputar Libertadores, né? Antigamente, os times que disputavam Libertadores não disputavam a Copa do Brasil. Então, os melhores times do São Paulo, por exemplo, não disputaram a Copa do Brasil, né? Pra gente poder ter mais títulos da Copa do Brasil. Enfim, a gente sofreu por ser bom demais, né? Essa é a realidade.
Enfim, cara, eu acho que outro maluco aí que a gente não pode deixar de fora dessa lista, que entra nos dois critérios. O cara que entrou, jogou pra caramba, e o cara que é criado da base, né, cara? Que é o Lucas.
Ah,
acho
sim.
Acho que o Lucas voltou pra coroar a bela carreira que ele tem com São Paulo, né?
Pô, cara, aí assim, é inevitável a gente não traçar o paralelo dele com o Raí. E sim, gente, eu sei que, pô, são as devidas proporções, mas assim, é muito emblemático, né, Pedrão? Porque o Raí volta pro São Paulo ali em 92, se eu não me engano. Ele volta, joga um jogo contra o Corinthians, joga muito, né? Elimina o Corinthians e é campeão. O Lucas volta, joga o jogo da volta ali contra o Corinthians e depois é campeão com o São Paulo. Os paralelos que só o futebol fornece pra gente, né, cara? São aquelas histórias gostosas de contar, principalmente no futuro, quando a gente for falar sobre essa trajetória do São Paulo na Copa do Brasil, né?
É pra deixar essa história mais bonita só se o Lucas ficar, né? E eu espero de verdade que ele fique, cara, porque ele ficando, o São Paulo tem um time muito forte aí pra disputar uma Libertadores, talvez, na próxima temporada.
Sim, sim. Não, pro bem do futebol nacional, no contexto geral, acho que é bom que ele fique. Ele é um cara que ele eleva o nível, né? Assim, ainda acho que o Lucas tem nível europeu ainda. Eu acho que se algum clube resolvesse apostar nele, assim, né? Eu acho muito engraçado, porque o Lucas, eu acho que ele sofreu com a parada de não conseguir ser um protagonista de um time, né, europeu. como ele, por exemplo, é no São Paulo, né? E ele no São Paulo consegue exercer 100% da capacidade dele, tanto de liderança quanto de futebol, né? E eu não sei se de repente algum time da Europa toparia dar isso para ele hoje, depois, né? Desse início avassalador aí que ele teve nessa volta e que ele tá tendo um bom futebol. Mas assim, pô, entre ficar sendo coadjuvante que qualquer outro clube, né? Melhor você ficar no São Paulo e ser protagonista, tentar buscar mais uma Libertadores pro seu time, né? Tentar buscar, enfim, aí, pô, ter a classificação para esse novo formato de Mundial, enfim, se reestruturar um novo São Paulo. É sempre uma possibilidade palatável, né? E é isso, cara, é indiscutível o poder. O Lucas tava presente no último grande título, que foi a Sul-Americana, e tá presente agora no atual título mais relevante. Então, os últimos dois grandes títulos ele estava presente como protagonista. Então, não tem como não falar que o cara não é ídolo, né, pô?
Não, então, cara, mas aí a gente tem que colocar na mesa aqui também o fato de que a gente falou no início da temporada que o São Paulo tinha chances de ganhar essa Copa do Brasil, inclusive que a gente acreditava que ia, cara. A gente falou que o
Exatamente.
Rogério Ceni ia ganhar essa Copa do Brasil com o São Paulo, que era o único título que faltava para ele.
Não, e assim, é até legal você falar do Ceni, né, Pedrão? O Luciano, o Calleri falaram do Ceni ali nas entrevistas pós-jogo, né? Acho bem bacana por parte dos jogadores lembrar disso. E eu acho que legal a gente bater nessa tecla, porque é extremamente elogiável o trabalho do Dorival. O Dorival conseguiu fazer jogadores no elenco que não entregavam o que entregam hoje serem protagonistas, e principalmente acho que o Alisson é o símbolo maior dessa transformação que o Dorival fez no São Paulo. Mas é legal a gente falar que, pô, o São Paulo já vinha de um bom trabalho do Rogério, né? Já é um trabalho que tinha rendido semifinal de Copa do Brasil no ano passado, final de Sul-Americana. O time precisou dar um passo além. O Rogério Ceni não conseguiu, ou pelo menos não teve ainda mais tempo para conseguir dar espaço. E aí talvez seja o maior mérito do Dorival, né? Que é poder ter conseguido, né, tirar desse time esse passo a mais para transcender, né, cara? Porque eu acho que, assim, a gente não tem nem como não falar que o elenco do Flamengo é 1 milhão de vezes melhor, ou mesmo do Palmeiras, que a gente eliminou, eu acho que até mesmo do Corinthians, né? Que apesar de não ter o um bom momento, eu acho que elenco peça por peça, né, Pedro? Talvez o elenco do Corinthians seja melhor que o do São Paulo, né? Principalmente no momento que foram jogar, apesar do mau futebol do Corinthians. Então, assim, esse algo a mais o Dorival conseguiu arrancar desse time, né? Esse time que de fato entra para a história com a primeira Copa do Brasil e a gente, pô, agora o São Paulo oficialmente é campeão de tudo que disputou. Então, é grandioso, cara, esse título e espero que seja um primeiro passo para uma retomada do São Paulo aí, ano que vem de Libertadores e tudo mais. A gente sabe que tradição São Paulo tem. Se chegar minimamente forte para Libertadores, com certeza vai ser indigesto para qualquer adversário, né, cara?
Sim, cara, e foi até legal que você falou que São Paulo ganhou tudo, né? Mas eu queria falar que o São Paulo, na minha opinião, foi o último aqui de São Paulo a conseguir isso.
Na verdade, não, né? Porque Santos não tem Sul-Americana, o Corinthians não tem Sul-Americana e o Palmeiras acho que também não. Então, São Paulo, de
Ah,
fato. Não, mas
mas Sul-Americana, cara.
o São Paulo ganhou todos os títulos que ele disputou. Santos, Palmeiras e Corinthians disputaram Sul-Americana em algum momento e não ganharam. São Paulo ganhou todos os títulos que ele já disputou, entendeu? Tanto que aí a galera tá falando da Supercopa do Brasil, só que o São Paulo sequer disputou a Supercopa do Brasil. Então, se ganhar a Supercopa do Brasil de fato, pô, vai ter todos os títulos possíveis de todos os títulos disputados. Agora, se não vencer a Supercopa do Brasil, aí beleza, aí não ganhou, aí volta o status de não ganhar todos os títulos que disputou.
E aí também tem aquele negócio, né? Quem ganha a Sul-Americana enfrenta o campeão da Europa League. E mais um título aí pro São Paulo caçar, né, cara?
É porque isso a gente não disputou, porque se a gente tivesse disputado, a gente ia papado, não tem jeito,
Pô, imagina pegar o Liverpool ano que vem, classicão.
né? Pois é, cara, assim. Vale dizer que é isso, cara. A gente tá flertando aí com a possibilidade do Fortaleza ser campeão da Sul-Americana. Você já pensou nesse confronto, Pedrão? Liverpool Fortaleza, cara?
Cara, eu não tô pronto para isso. Ver o Klopp contra o, sei lá, Iago Pikachu.
Imagina, cara.
Ia
Alexander
ser
Arnold
legal.
versus Pikachu, velho. É incrível.
Não, não vamos entrar nessa parte, não, porque eu não quero zicar o Fortaleza.
Inclusive, a gente tá gravando, já acabou o jogo do primeiro jogo, né, da semifinal do Sul-Americano. Empate 1-1 na Neoquímica Arena. Bom resultado do Fortaleza aí, né? A volta promete lá, em Fortaleza. Acho que para encerrar o assunto Copa do Brasil, né, Pedrão? Parabenizar toda a equipe, Dorival Júnior, afins. Queria destacar também Rafinha, cara, muito importante esse ano. Se consolidou como líder de fato. E eu acho que para a torcida São Paulina ele se tornou um ídolo. E eu queria destacar quanto que, pô, Rafinha saiu do Flamengo como ídolo, né? Teve a passagem pelo Grêmio, que ficou manchada pelo rebaixamento, né? Mas termina no São Paulo, a quem ele sempre disse que era torcedor quando criança e tal. Então acho que acaba sendo especial. E ele vestiu muito a camisa São Paulina, né? Criou música, não. A música já estava criada, né? Ele só adaptou ali um trecho para falar sobre a Copa do Brasil. O cara já tá muito entrosado, né, com a torcida. Virou ídolo máximo, com certeza. Eu acho que de alguns nomes que eu posso dizer que viraram ídolos, além dos garotos da base que eu já falei aqui atrás, né? Com certeza, eu acho que o Arboleda, mesmo com todos os problemas que ele já teve extra-campo, e não são poucos, né, Pedrão? Eu acho que a gente pode dizer que ele se tornou ídolo. Acredito que o Calera a gente já falou, né? Rafinha entra nesse hall aí de ídolos também. E acho que só, talvez. Eu vou colocar o Elton Rato como ídolo e foda-se, eu não quero que ninguém questione, porque aquele gol contra o Corinthians foi emblemático demais, não tem jeito.
Ah, mas tem um outro cara aí que fez gol no Corinthians aí que você não tá esquecendo, não?
Pô, cara, então assim, tinha muita gente que já colocava o Luciano como ídolo, pela questão do Paulista, né? Eu não colocava, eu não dou tanta importância pro Paulista quanto muitas pessoas dão. Assim, ele tem esse gol emblemático contra o Corinthians, mas no, 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 cara, na, o foda é assim, na comemoração desse mesmo gol, o cara comprometeu o jogo da volta, né? E depois simplesmente não jogou mais, porque o jogo da volta, o São Paulo, ele não jogou, tava suspenso, e os dois jogos da final ele ficou no banco. Então, eu acho que assim, ele tá quase, talvez, assim, sabe? Ele tá um degrau abaixo, acabou perdendo posição, não se firmou. Teve a bola do. Se ele faz aquele gol do lance final ali do jogo, ali talvez era consagração, mas não fez. Então acho que enquanto todos esses caras que eu falei aqui já abriram a porta da galeria dos ídolos e estão entrando com tranquilidade, o Luciano vai ter que esperar um pouquinho mais ainda.
Mas vale lembrar que ele jogou muito contra o Palmeiras no Allianz, hein?
Sim, não, eu acho que, cara, bola o Luciano tem, entendeu? Falta um pouquinho de cabeça só, de malícia para futebol. Principalmente no extra-campo, as entrevistas dele pós-jogo são maravilhosas, né? Falando do Flamengo, falando, enfim, um monte de coisa. Ele é muito, muito bom, falando, né? Se ele se centrar um pouquinho mais dentro de campo para não ficar pilhando com coisa idiota, cara, eu acho que naturalmente ele vai alcançar esse status de ídolo, entendeu? Ele já tem o título paulista, tem um título relevante, com participação importante durante a trajetória, né? Porque é isso, ele tem gol contra o Ituano também, se eu não me engano, ele também tem gol contra o Sport. Então, assim, a presença dele na campanha é marcante, apesar de não estar nessa reta final, né? Nesses três últimos jogos ali que decidiram o título. Mas eu acho que se ele der uma centrada ali, em alguns momentos, talvez ele possa, se confirmar como ídolo, né? Vai ter Libertadores aí do ano que vem para ele galgar essa posição aí, né?
É isso, cara. Se ele continuar falando bonito, ele pode ser até presidente do São Paulo, né? Que é a única coisa que precisa.
Ah, cara, o presidente tá brilhando aí, né? Agora que ganhou o título, o homem tá imparável, né? Enfim, não vou perder tempo pra ficar
É que
falando.
eu tenho 100% de certeza que foi a escolha dele, o Dorival, né?
Ah, enfim, eu não vou ficar perdendo tempo pra falar que ele é presidente de São Paulo, que ele não merece, né? Tempo de podcast aqui. Ah, a gente já falou bastante sobre
Outra
São
coisa que não
Paulo.
merece tempo é a gente falar do outro lado, né,
É,
cara?
então,
Eu
isso que
acho que do outro lado também, mó preguicinha falar do Flamengo.
eu ia falar exatamente isso. A gente falou bastante do São Paulo, já destacamos todos os pontos aqui. Eu queria falar um pouco do Flamengo, cara, porque é temporada desastrosa, né? Agora o Flamengo não tem chances de título, eu diria, né? Tá bem distante. Acho, assim, também pelo futebol apresentado, né, Pedro? Não é como se fosse conseguir uma arrancada imprevisível aí para buscar esse título. Temporada desastrosa. Eu queria destacar um pouco aqui, né? Eu tenho acompanhado bastante o Mauro César, né? Nessa cobertura pós-final. E ele fala bastante, né, sobre aquele período final do Dorival. E ele fala o quanto que ele de fato concordava naquele momento com a saída do Dorival pela questão do futebol apresentado, mas o quanto que ele entende que aquele futebol do final da temporada passada tem uma, obviamente, uma participação do Dorival, mas também é muito parte do elenco, né? Que assim como ele fala, é um elenco mimado, né? Um elenco de jogadores descompromissados e tudo mais. E que mesmo se o Dorival tivesse se mantido, né, no Flamengo, provavelmente ele seria demitido logo depois, porque ele não ia conseguir dar jeito nesse elenco que acha que tem, que esse elenco que já acha que é maior que o próprio Flamengo, entendeu?
Cara, mas a gente pode falar, por exemplo, de jogadores como o Gabigol, o Thiago Maia, tem uma conexão com o Dorival bem antes do Flamengo, né, cara? Eu acho que talvez isso facilitou um pouco.
E queria também, Ivan, a gente não. Enfim, a gente ficou sumido nas últimas semanas, né? Acabamos não comentando o beijinho do Gabigol na coletiva ali pro Dorival, né? Gabigol forçando um pouquinho a saída dele do Flamengo. E aí eu já te jogo até a pergunta aí, né, Pedrão? Se confirmar essa possível saída do Gabigol aí, que acho que o clima já tá ficando meio ruim para ele com a torcida, né? Acho que com tudo que aconteceu aí na final, até com a própria diretoria, você tem algum destino provável, assim, sendo palatável, tá? Porque voltar pro Santos eu acho bem difícil. Mas você acha que tem algum destino que caberia para ele?
Até porque no Santos eu acho que hoje ele já não é mais bem-vindo, sabe? Eu acho que ele não agrega ao time do Santos e, sei lá, cara, não traria de volta pelo clima que ficou, sabe?
Sim.
Não acho que ele tenha estragado a história dele, mas eu acho que só não tem clima mesmo e nem é um cara que agregaria. Mas o
Gabigol foi
Gabigol, que
campeão
tem cara de
da.
Corinthians, né, cara?
Gabigol foi campeão 2015 com o Santos ou eu tô maluco?
Foi, pô, ele ganhou o Paulistão 2015 e 2016.
Não, a Copa do teve Copa do Brasil 2015 também, ou não? Eu tô maluco.
Ah, cara, mas a gente não precisa lembrar disso, pô. O Santos foi pra final com o Palmeiras e perdeu.
Ah, tá, é o Campeonato Paulista mesmo então, né? Ah, beleza, ele foi campeão. Não, é porque eu tava.
Inclusive, perdeu o pênalti.
Ah, então, enfim. Entendi, prossiga, desculpa.
Enfim, eu acho que o Gabigol, eu tenho certeza que ele não vai pra Corinthians, mas o que ele tem cara de Corinthians é brincadeira, né?
Cara, eu tava conversando com o pessoal do trabalho, sabe onde eu acho que o Gabigol vai encaixar perfeitamente no ano que vem? No Grêmio, cara.
Onde?
Saída do Soares, chegando como principal centroavante,
Renato Gaúcho.
trabalhar com Renato Gaúcho. Cara, eu, assim, pra mim, jogar Libertadores com o Grêmio, eu acho que eu daria quase como certo essa transferência do Gabigol indo pro Grêmio. Eu acho que seria uma baita parada pra ele, entendeu? E eu acho que para o Grêmio seria um acerto considerável também a possibilidade de trazê-lo, né? Porque, assim, acho que talvez quem eu falaria que daria bom, talvez se ele fosse para o Fluminense jogar com o Diniz, mas eu acho que tem dois fatores aí que, um é, eu não acredito que o Diniz esteja no Fluminense no ano que vem, e dois, eu acho que o Gabigol não iria para o Fluminense, dado toda a história que ele construiu com o Flamengo.
E três tem o Cano lá, né, cara?
Exatamente, tem mais esse fator aí, né, que o Cano já é mais velho. Cara, assim, eu acho. A gente acha que o Gabigol é muito mais velho do que ele realmente é, né? O Gabigol tem 25 anos, então ainda tem muito chão pra queimar ainda,
Cara, o Gabigol parece jogador de 30 anos, você vê nele em campo, cara, é bizarro.
né? É muito louco isso, porque assim, por exemplo, o Cano já é um jogador bem mais velho. Então seria bacana você ter um cara ali pra ir pegando esse posto aos poucos, né? Que também o Gabigol acho que já não tem mais esse status de ser o cara que vai chegar pra pegar posto, né? Ele tem que chegar pra ser o titular absoluto. Mas enfim, no Flamengo, né, Pedrão? Você tem se falado muito do Tite e uma possível reformulação do elenco para o ano que vem. A gente não sabe ainda como vai ficar, né? Teve todo o contexto do Marcos Braz aí também que não comentamos aqui, né? Mas eu não vou me alongar, porque, enfim, já foi tanto falado isso aí nas últimas semanas que acho que não tem por que a gente ficar repassando, né? Então a tendência é que o Landinho e o Braz se mantenham para o ano que vem, né? E eu não sei, cara, se o Tite. Chegando, se der respaldo para ele tocar essa reformulação no elenco do Flamengo, eu acho que o Flamengo, talvez não no ano que vem, mas no outro, seja de fato um time problemático para os adversários. Mas a questão é, será que vão dar respaldo para o Tite barrar alguns figurões lá e começar a reestruturar um novo time?
A questão é, o Tite teve 4 anos para gerir uma seleção com os melhores jogadores do mundo, cara. E mesmo assim, ele não foi capaz de fazer esse time render o melhor de todos. No Flamengo, ele vai ter esse tempo para poder fazer esses caras jogar bola?
Ah, eu acho que ele não vai ter 4 anos, mas ele vai ter muito mais tempo estando junto com os jogadores, né? Preparando taticamente o time. É completamente diferente a dinâmica de seleção de um clube, né? E assim, ainda que o Tite não tenha conseguido o objetivo final na seleção, que era de fato conquistar a Copa do Mundo, é indiscutível que a campanha que ele fez nas eliminatórias e até na Copa América é histórico, né, pô? Eu acho que assim, para a seleção
Sim,
brasileira não é o
mas o
suficiente.
quesito.
Não é suficiente. Porém, se você for colocar dentro dessa mesma perspectiva para o futebol de clubes, porra, tá maluco, o Tite é muito brabo.
É, sim, mas eu acho que de rendimento não seria bom assim para que o Flamengo precisa, sabe? A torcida do Flamengo quer aquele Flamengo do Jorge Jesus, que é uma maluquice, né? Que não vem mais, cara. Não vai
Nem
vir.
se o Jorge Jesus
E
voltar,
eles
né?
querem aquilo. Eu queria que o Jorge Jesus voltasse, por exemplo, cara, para
Cara.
acabar essa mística de uma vez.
Eu acho que isso nunca mais. Eu acho que isso nunca vai acontecer, tá? Por mais que o Neymar esteja se esforçando lá no Al Hilal, né? Pra o Jorge Jesus sair fora. Mas eu acho que ele não. Eu acho que ele não toparia voltar pro Flamengo. Eu acho, de verdade.
Acho que se ele for voltar, vai ser só quando essa diretoria sair, né, cara?
Então, não sei, porque assim, em tese, o relacionamento dele com a diretoria não é ruim. Talvez fique um negócio estranho, porque teve aquele período ali com, acho que foi com o Domenech, né? Que teve, acendeu-se uma possibilidade do retorno dele que acabou não se concretizando. Mas enfim, eu também acho que o Flamengo não tem que ficar pensando. Eu acho que beleza, a torcida pode pensar, sonhar e sempre imaginar. Mas eu imagino que uma diretoria minimamente profissional, que a gente tem percebido cada vez mais que não é o caso do Flamengo, não tem que ficar se agarrando a esse tipo de coisa, né?
É, cara, enfim, eu só acho que o Tite não seja uma boa ideia. E se ele topar treinar o Flamengo, acho que vai ser um puta tiro no escuro, hein?
Cara, eu não sei, eu já olho com bons olhos. Acho que o Tite é um bom cara de grupo, né? De relacionamento com os jogadores. Eu acho que para conduzir uma reformulação de aos poucos tirar os medalhões e colocar novos jogadores ali para se tornarem protagonistas desse time, eu acho que ele é um cara bom para isso, né? Sempre vale dizer que o Tite conduziu uma renovação importante na seleção brasileira, né? Em um momento de fraqueza da seleção, com jogadores já veteranos que não entregavam tudo que se esperava, foi o Tite que foi lá e renovou, principalmente para essa seleção que a gente viu no ano passado, né? E, enfim, eu acho que ele é o cara ideal, eu me arriscaria a dizer, para o Flamengo. A questão é se vão deixar a incompetência da diretoria e tudo mais atrapalhar ele fazer o trabalho dele, né? Se não atrapalhar, eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho.
Cara, eu gostaria muito de ver o Tite, por exemplo, no Corinthians, sabe? Eu acho que é a cara dele. E se ele voltasse, eu acho que ele teria respaldo da torcida. E se ele ganhar um Paulista, maravilhoso, pô. Já ia estar de bom tamanho. E como o Corinthians não tem tantas estrelas, eu acho que ele ia conseguir gerir melhor esse time. E não que o Corinthians tenha um time ruim. Eu acho que seria bom para ele.
Eu entendo, mas eu acho que tem dois fatores que pesam aí para se não retorno do Tite pro Corinthians. Eu acho que ele deve estar tá querendo uma desvinculação do nome dele para com o Corinthians. Eu acho que deve ser uma preferência dele, né? Porque se ele retorna pro Corinthians, ele fica muito, muito restrito ao Corinthians, né? Porque seria quase que uma história por um único clube no Brasil e tudo mais. Eu acho que deve ser até um desejo dele mesmo se desvincular. Então, talvez esse movimento pro Flamengo faça sentido, né? E segundo que, cara, ninguém vai te dar o poderio financeiro e estrutural que o Flamengo tem, né? Por mais que o Corinthians possa limpar a folha salarial, nunca vai ter o poderio de contratação que o Flamengo tem. O Tite pode chegar lá, pedir 3, 4 caras e o Flamengo tranquilamente ir atrás dos caras e conseguir, entendeu? Se ele der características, o Flamengo consegue ir atrás dos melhores caras disponíveis no mercado para fechar. O Corinthians não dá isso, entendeu? Então, assim, é muito mais dor de cabeça. Ainda que tenha pressão em cima de um treinador qualquer que ele seja no Flamengo, eu acho que o Tite tem cancha suficiente para passar por cima dessa pressão e ter muito mais tranquilidade por ter um time com um poder de investimento muito mais alto do que, no caso, o Corinthians, né?
É, cara, eu acho muito legal a gente até olhar para trás e fazer um comparativo com o São Paulo e o Flamengo, né? É até bizarro esses dois times estarem em uma final e a gente achar equilibrado, porque enquanto de um time a gente falou de jogadores que se tornaram ídolos e de histórias bonitas, como a do Lucas, E a única incerteza é se o Lucas fica ou não. Enquanto do outro lado a gente não tem certeza alguma, sabe? Não tem certeza se o Gabigol fica, quem que fica, como que vai ser, qual técnico que vai vir, se vai dar certo ou não vai, se a diretoria fica ou não fica. Uma bagunça, cara.
É, eu acho que assim, é natural de um clube que ganhou, de um clube, né, um plantel ali, sei lá, os jogadores que ganharam tudo, tudo, né, e que, tipo, estão meio que assentados ali em cima dessa história que já foi construída, né.
É, cara, enfim, espero que seja daí para pior, né? Espero que o Flamengo finalmente caia ano que vem. E é isso, cara. Espero que o São Paulo também caia esse ano ainda, que eles relaxem no brasileiro e
É, cara,
quebra vertiginosa.
infelizmente para vocês, que é já puxando o próximo assunto, né? Eu acho que São Paulo vai dar um gás aí nas próximas 10 rodadas aí, né, para conseguir ter uma estabilidade no Campeonato Brasileiro, né? Ficar no meio de tabela ali entre, sei lá, décimo e oitavo ali. Só que pro Santos, no caso, que, né, se firmou de vez na disputa por rebaixamento, atual 17º, colocado no Campeonato Brasileiro. Os times que o São Paulo vai enfrentar da parte baixa da tabela pega ali já na reta final dos últimos 5 jogos, né? E que provavelmente o São Paulo já vai estar ali num ritmo muito mais de férias para os jogadores e tudo mais.
É, cara, eu acho que, falando do Santos agora, é o nosso campeonato, né? Eu acho que o jogo agora contra o Vasco vai ser fundamental.
Jogo na Vila
E
ou
depois a gente
em
pega um
São Januário?
Palmeiras, cara. Cara, isso não importa, vai ser na Vila, mas eu acho que, sinceramente, não muda nada. É aí é que tá, né, cara? Eu acho que um Vasco em São Januário consegue o resultado, um Corinthians em Itaquera consegue o resultado. E eu não vejo o mesmo com o Santos, cara.
É.
Então. Dá uma balada na moralzinha, sabe?
Nessas últimas semanas o Vasco tem mostrado força, né? Jogos adiados do Vasco aí, que tava 2 jogos atrás, né? Ganhou os 2 jogos, saiu da zona de rebaixamento, né? Empurrou o Bahia. Bahia que inclusive perdeu pro Santos de virada, né? Um baita jogo do Santos aí conseguindo esse resultado. Finalzinho, né, Pedro? Um gol do Marcos Leonardo. Foi uma demonstração de força, né? Esse jogo contra o Bahia. Mas a questão é o quanto que isso vai reverberar para o restante, né? O Santos agora disputa só o Brasileirão. A gente vai para uma sequência aí de 2 semanas livres, né? Porque teremos data de Conmebol, né, no meio dessa semana. Depois a gente tem, se não me engano, data FIFA. Então o Santos vai ter tempo de sobra para treinar. Só que, parafraseando você mesmo, né, Pedrão? O problema do Santos é que parece que quanto mais treina, pior fica, né?
Então, cara, parece que quando deve salário, quando não tem tempo para treinar, o time fica melhor, cara. Agora os
Sim.
caras recebendo salário em dia, tempo para treinar, tudo do bom e do melhor, os caras parece que fica pior.
Pois é, né, cara? Pois é. É assim, a minha projeção não é das melhores pro Santos, tá? Fiz minha simulaçãozinha lá bonitinha no GE, deu Santos rebaixado, com o Vasco ali uma posição acima, 2 pontos à frente, né? Deu Santos como 16º, né? Rebaixado ali junto com Goiás, Curitiba e América Mineiro. Então vai ser interessante de acompanhar e vale destacar aí eu queria falar aqui do quanto que o Santos é invejoso, que só foi o São Paulo ganhar a Copa do Brasil e poder falar que ganhou tudo, que o Santos vai dar um jeito de ser rebaixado só para ganhar a Série B e ficar jogando na nossa cara que a gente não tem Série B.
Em algum momento São Paulo disputou a Série B, ou seja, você está errado. São Paulo não ganhou tudo que disputou.
A gente nunca disputou a Série B.
Não é possível, cara. Então São Paulo é tapetinho, cara. Nunca não subiu lá de baixo? Já
Não.
nasceu no alto, na Série A?
Porque a estrutura de futebol era de outra forma, né? Lá quando São Paulo é fundado, né?
Ah, cara, isso eu chamo de tapetinho, cara.
E
Vocês
aí
capitalistas aí.
a gente teria que puxar a estrutura da fundação do Campeonato Brasileiro e como foi feito isso, né? Porque é isso, é tipo, o Santos também nunca não subiu lá de baixo também.
Não, mas o Santos vai fazer questão de chegar lá na Série D para subir tudo de novo.
Pra ser inquestionável, né? Ninguém falar nada.
Sim, exatamente. O Santos vai ter Série D, Série C, Série B e aí vai ganhar de novo.
E
É tudo um plano, cara.
dito tudo isso sobre Santos, Pedrão, você não acha que o Santos já devia ter aberto negociações com o São Paulo ali já? Mesmo ele ainda oficialmente estando empregado pelo Flamengo?
Só se for para a próxima temporada, cara. Eu acho que o Sampaoli, ele não é um cara que vai resolver o problema de imediato. Aí eu acho que ele pioraria a situação do Santos, tendo em vista que ele é um cara muito egocêntrico e não entenderia a situação do time. tentaria inventar, o Santos perderia, seria rebaixado, ia queimar a ficha, sabe, com o Sampaoli. Acho que o momento do Santos é de fechar a casinha, ter um cara que entende o elenco e somar os pontos, cara.
É, porque assim, ninguém vai querer contratar o Sampaoli nesse intervalo de, sei lá, 3 meses aí, os 3 últimos meses do ano, né? Então tá pra segurar. Eu, se eu fosse o Santos, mantinha o interino aí, vai até o final do campeonato, seja o que Deus quiser, né? E aí, pro ano que vem, dependendo do resultado, que seja o rebaixamento ou não, você estrutura a temporada. Mas eu, independente do cenário de Série A ou Série B, eu tentaria fechar com o Sampaoli. Acho que ele não vai ter proposta melhor do que uma possível proposta do Santos pro ano que vem, não.
E a história se repete, né, cara? O futebol é ciclos, né? Mas parece que o Santos vive num looping, porque tanto o Sampaoli quanto o Santos encontram-se na mesma situação quando ele foi contratado em 2019. No caso, o Sampaoli era um cara que ninguém queria, ninguém acreditava no trabalho dele, e o Santos era um time se reformulando. Novamente, teremos uma nova diretoria e o Sampaoli aí livre no mercado com ninguém acreditando nele. Decisões, né, cara? Se ele voltar, vamos ver se dessa vez ele não fica brigando aí por reforços.
E vamos ver se dessa vez ele é um pouco melhor agradecido, né? Porque na primeira oportunidade que ele teve de pular fora do Santos, ele saiu, né?
É, então, ele classificou o Santos para aquela Libertadores que a gente chegou até a final, cara. Podia ter sido diferente, né, São Paulo? Podia ter sido diferente com você lá.
E ele não, ele saiu do Santos quanto de reforço, né, Pedrão? Acho que a diretoria na época falou que não ia contratar mais reforços e tal. E ele saiu meio que por conta disso, assim, e vai pro Marcelo em seguida, né? Enfim, espero que ele
Válido
seja.
lembrar que. Não, ele foi pro Galo, pô.
Foi pro
Ele saiu
Galo.
do Santos e foi pro Galo.
Ele sai do Santos direto pro Galo? Ele não vai pra Europa, não? Eu tô maluco?
Isso. Não, ele sai de Santos e vai pro Galo. Do Galo ele vai pro Marcelo.
Ah, boa, boa. Prossiga aí no seu raciocínio.
Não, então. É, o problema do São Paulo é que ele contrata os caras e não bota pra jogar, né? No Santos e no Galo teve esses problemas.
Tão natural quanto a luz do dia, né?
Pô, cara, se tu comparasse, ele chamou o Cueva e o Uribe no Santos. Olha que dupla.
Caraca,
Santos
Cueva.
pagou
Cueva é dolorido,
muita
hein?
grana nesses caras. Pô, Cueva 40 milhões de reais. Santos pagou uma nota neles e o cara nem usou.
É duro, duro.
Ídolo de São Paulo?
Que, Cueva?
Claro.
Ai, ai, meu ovo. Enfim, acho que é isso. Eu acho que nesse momento eu vejo o Santos muito no escuro ainda, né, Pedrão? Acho que não dá pra. Esse último jogo contra o Bahia é um jogo que não dá pra gente cravar que vai ser rebaixado, porque mostrou uma força diferente, mas também não é o suficiente pra gente falar que é uma amostragem de uma reação, né? Essa é a parada, então completamente no escuro, né?
É porque a gente olha esse jogo com o Bahia e olha um pouco para trás, tem o jogo contra o América, que o Santos vai lá e toma um sacode.
É,
Então fica difícil, né?
exatamente, exatamente. Vamos ver, eu acho que esse jogo contra o Vasco aí no fim de semana vai ser de fato um divisor de águas aí. Se perder, acho que vai ficar bem difícil a situação do Santos. Pedrão, Champions League, seus destaques para a gente depois encerrar aí com expectativas para as semifinais da Libertadores.
Calma aí, só vou abrir a tabela aqui para falar em ordem certinha, né?
Por favor.
Porque senão eu já vou falar na emoção aqui. Vou falar de João Félix primeiro.
Que tá jogando o menino João Félix, hein? Brincadeira. Vale dizer que esse podcast sempre foi fã de João Félix e acreditamos desde sempre que ele no Barcelona entregaria o seu melhor futebol, né?
Cara, e o contrato dele é absurdo, né? O Barcelona não paga nada por ele e não paga nada para ele. O Barcelona literalmente paga uma merreca. Óbvio, em quesitos de salário de futebol.
Porra, mas tá maluco, né? O que o Barcelona pagou pelo Griezmann também, pagou pelo Griezmann e pelo João Félix. É a reparação histórica isso aí, né?
Sim, cara, reparação histórica, mas o Atlético de Madrid não tem nada a ver com isso.
É verdade.
Vamos lá, cara. Vamos começar aqui, ó. É Bayern de Munique e Manchester United. Que jogo, hein, cara?
Jogão, né, cara? Eu acho que assim, puta, é difícil, né? O placar é mentiroso em tantos níveis, assim. Eu acho que o placar é mentiroso porque eu acho que talvez o Bayern merecia uma distância de gols maior, porque foi muito mais preciso. Porém, o United não se entregou em nenhum momento do jogo, né? O United aí tá no começo de temporada estranha, né? Meio amarrado e tal. Enfim, é que é isso. No final das contas, vai ficar entre os dois, né? A primeira e a segunda colocação. Bayern sai na frente, tem um time melhor estruturado, né? Pro Manchester United, que ainda tá uma bagunça sem saber quem é o dono, quem não tem, e é jogador afastado, e é jogador banido, e é uma loucura, cara.
Jogador jogando FIFA, né, cara? 3 horas da manhã.
Pois é, cara.
Pô,
Cara,
cara.
tá maluco. Sancho, o cara foi de 0 a 100 muito rápido, velho.
Então, mas eu acho que esse grupo é um pouco traiçoeiro, porque o Galatasaray e o Copenhagen fez um jogo muito amarrado, cara. Então, acho que pegar esses times fora de casa não é um presente muito legal, não, viu?
Ah, cara, eu acho que sim. Mas o United tem jogadores para fazer diferença, sabe? Essa é a parada. Por exemplo, se a gente pegar no fim de semana aí na Premier League, um jogo amarrado do Manchester United e o Bruno Fernandes resolvendo uma bola ali, num brilhantismo e tal. É isso, é um jogo que pode ser equilibrado, mas se você olhar do lado, por exemplo, do United, você vai ter o Rashford, você vai ter o Bruno Fernandes, você vai ter o Højlund, que começou muito bem sua trajetória no United. São jogadores que têm um nível muito
Casemiro.
acima para fazer de diferença. Casemiro tá sendo artilheiro da temporada do Manchester United, né?
Pô, cara, depois que ele troca do Real Madrid, eu acho que essa é a versão que eu mais gosto do Casemiro, cara.
Assim,
O cara tá jogando muito.
muito mais presença diária, indiscutivelmente muito bom jogador. Segue lá, próximo destaque rápido, hein, pra gente não deixar esse podcast muito longo.
Cara, a Arsenal, vou falar aqui, Gabriel Jesus, né, cara? Que
Brilhou,
esse
hein?
cara voltou jogando é brincadeira.
Pois é, né, cara? Tomara que continue assim. Cara, eu gosto do Jesus. Acho que ele merece uma redenção, principalmente na seleção brasileira, né? Não sei se ele vai chegar como principal centroavante aí pra próxima Copa, né? A gente tem Vitor Roque correndo na rabeira bem forte ali. Mas ele voltou bem, né, cara? Voltou bem, tá cravando. Espero que continue assim.
Eu gosto de Jesus, palavras bonitas, cara. Grupo
Jesus é
C,
vida.
Grupo C, Real Madrid e Union Berlim, cara. Bellingham de
Ah,
novo
cara, foi por
cravando.
tão pouco, Pedrão. Foi por tão pouco, cara. Caraca, velho.
Foi
Quase
por pouco, foi por pouco.
a gente voltou o Real Madrid pra mamar, velho. Lá no Bernabéu ainda foi o jogo, não foi?
Foi lá no Bernabéu.
Pois é, cara, foi pouco, foi pouco. Baita partida do Union Berlin, né,
Cara, mas
cara?
eu não sei não, viu? Exatamente, cara, baita partida, eu não sei não, viu? O Napoli e o Braga, que fiquem espertos.
Eu acho que o jogo contra o Napoli pro Berlim vai ser mais problemático do que foi com o Real Madrid. Eu acho que, assim, vale destacar que é a primeira partida do Union Berlin na Champions, né? E assim, já pega o Real Madrid já logo de cara, né? Consegue quase um empatezinho ali, né? Vamos ver. Eu acho que é isso. Assim, o time do Napoli é um futebol mais total do que o do Real Madrid, que tá em reconstrução, né? Mas é uma baita. Tô
O Real
muito
Madrid sem o
orgulhoso.
Vinícius Júnior é um time indefeso.
Mas fico muito orgulhoso do meu glorioso Union Berlin. Não tem como.
Sim, cara, vamos lá. Grupo D, grupo D, grupo chatinho, né, cara? Eu acho que o Real Sociedad podia ter dado um pouco de si, sabe? Um pouco mais de si e tivesse ganhado dessa Inter, cara. Começou ganhando, inclusive, e tomou um empate bem no final.
Cara, o time da Inter é muito chato, mano. Isso que é foda. O time dos caras é amarrado. É tipo futebol feio, mas dá resultado e só bate no Milan, né? Inter também. A Inter guarda todos os gols
Cara,
pra
não
meter
gosto,
gol
né?
contra o Milan. É incrível.
Putz, cara, é verdade, teve 5x1, né?
5-1, cara. Não foi 2, não foi 3, foi 5. Os caras não metem 5 em ninguém, tá ligado? Só no Milan. É incrível.
Vamos lá. Grupo E, eu me recuso a falar quem tá em primeiro, cara, com 3 pontos. É brincadeira que o Feyenoord foi o único time a ganhar nesse grupo, né? Atlético de Madrid e Lazio empataram.
Meu Feyenoord é gigante e eu queria só destacar o gol no último minuto do goleiro do Lazio, tá? Da Lazio. Simplesmente, é histórico, tá?
Camisa 94 que fez o gol aos 94 minutos. Isso é absurdo, né?
É, cara, louco. Essas histórias são maravilhosas.
Inclusive.
Se isso fosse num mata-mata, cara, o que seria absurdo é brincadeira, né?
Inclusive, eu acho que foi o gol número 94 da Lazio em competições europeias.
Não, não é
Então,
possível.
fica aí, ó, mais uma estatística.
Não é
Cara, eu
possível,
vi que
cara.
era tipo isso.
Não, mano, eu me recuso a
Eu
acreditar
vi
nessa
que tinha.
estatística, cara.
Pô, cara, quando a gente terminar o podcast, eu vou buscar a informação.
Caraca, velho, se for isso, é muito foda,
Grupo
pô.
F. Pô, muito foda. Grupo F, grupo da morte, né, digamos assim.
F
Ali
de
do Nick,
foda.
PSG. F de foda, pô. PSG, meter ele taca no Borussia, né? Eu que falei que o PSG não ia começar bem.
Panelinha do Mbappé tá
Não tem muito o que
começando a
esperar do
dar
Borussia.
formato, né, cara? Tá começando a dar liga ali, né? Vamos ver.
Final de semana jogaram muito, né? Gonzalo lá, qual que é o nome? Sempre esqueço o nome dele, é o Gonzalo, não sei o quê,
Ramos,
que veio
Gonçalo
do Benfica.
Ramos.
Oh, muito bom, cara.
Ele é
Muito bom jogador.
bom.
Colomoni jogando bem, cara.
É a panelinha do
O único
Mbappé, né? Não
que
tem
não
jeito.
engrenou é o Mbappé. Quer dizer, Mbappé não. O único que não engrenou é o Dembélé, cara.
Ah, mas esse aí também, só por Deus, né? É o rato com
No
grife.
Barcelona. Não, mas que isso aí, né? Mas que sair, né? Que sair do Barcelona, fazer o quê?
Não tem jeito.
É, Newcastle e Milan, cara. Jogo chato, hein?
Pois é, muita expectativa em cima desse jogo, né? Dois times que gostam da bola e tal, começaram bem, apesar do Newcastle não ter começado tão bem, patinou, mas enfim, indiscutível que é um bom time. Prometeu, 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 não entregou nada. Seguimos firmes pro grupo da morte aí para saber quem que vai bater, né? Quem que vai bater em quem para conseguir essa segunda vaga.
Eu ainda acho que classifica Newcastle e Milan.
Olha, isso aí, vamos ver, né? Essa semana já deve ter um dos dois contra o PSG, vamos ver.
Enfim, vamos lá. Grupo G, RB Leipzig, City, Estrela Vermelha e Young Boys. Por pouco, Estrela Vermelha não surpreende, hein, cara?
Grande estrela vermelha, né, velho? Porra, mas esse é o famoso grupo ninguém liga, né? Não tem jeito.
É, porque RB Leipzig e City tem todo ano, né, cara? E, sinceramente, a única coisa que eu vou destacar desse grupo é Julian Álvarez. Que meter um golaço de falta, meter ele gol e tá sendo protagonista essa temporada, hein?
Com declaração do Guardiola falando que ele é indispensável, né, cara? Não dá para tirar o cara do time. E realmente a gente vê isso dentro de campo, né? Eu queria dar destaque aí pro trio de ataque, o novo trio de ataque do Manchester City, né? Que a gente não comentou aqui por conta, né, da questão aí da nossa ausência. Mas destacar, né, esse trio de ataque aí, Haaland, Foden e Doku, né, mano? Então, tipo assim, é um trio embaçado, velho. Não tem jeito.
Esse trio é muito bom, cara. Mas vamos ser sinceros
É
aqui,
os
se o Real
trios.
Madrid for esperto. Oi, perdão, falei.
É um trio histórico do futebol, não tem jeito.
Não, cara, não. Pô, tentei até trocar de assunto aqui. Essa foi genial.
É isso aí, cara. É o
Porra.
trio
Se, não, é
Haaland,
que
Foden,
se.
Doku e Álvares na retaguarda, cara. É, não tem como.
É porque eu lembrei do Faustão, né? Faustão não, porra, da Tena narrando, né? Que ele fala Holland, aí é Holland fodendo
Nossa,
cu.
aí fica melhor ainda, não tem jeito,
Aí, pô, genial. Aí se eu fosse na voz da Tena, ia ficar maravilhoso.
né? Aí é bom demais, tá maluco?
Bom, mas enfim, eu ia falar aqui, eu que gosto de fazer um scoutzinho maravilhoso, né? Se o City ficar moscando aí, querendo ficar com o Haaland, o que o Real Madrid, em vez de ir no Haaland, devia ir no Alves, é brincadeira, hein?
Tá começando, né, esse burburinho aí, vamos ver. É que o Álvares hoje ele virou meio que um meia, né? Um segundo atacante, meio meia ali. É, não sei, ele em tese hoje, na posição que ele tá hoje, ele tá disputando vaga com o Bellingham, e eu acho que entre os dois é melhor ficar com o Bellingham, né?
Cara, sinceramente, sei não, viu? O Álvares é muito bom.
Ah, pô,
Não que
mas.
o Bellingham não
É
seja,
então,
mas.
né? Essa é a parada.
É difícil porque a gente tem que ver mais do Álvares em campo.
Sim,
Mas
sim.
hoje eu, no meu time, eu preferi o Álvares, cara.
Olha só, interessante. Eu vou de
Cara, deu uma.
Bellingham ainda.
O cara ajudou o Messi a ganhar a Copa. O cara ajudou o Messi a ganhar a Copa, não tem como.
É verdade, você tem um baita ponto aí. Próximo grupo.
Ah, cara, chegamos no grupo que eu gosto de falar. Vamos falar primeiro do Porto e Shakhtar, que são os dois times que para mim vão brigar com o Barcelona para ver quem classifica. E o Porto, sinceramente, goleou, né? O Shakhtar 3-0 para mim é goleado.
Dito isso, o primeiro colocado Antwerp, segundo colocado Barcelona nesse grupo, apenas isso, tá?
Eu acho o Antwerp carisma, né, cara? Os caras ouvindo o hino da Champions, todo feliz.
É, pô,
Seria legal, cara, o Antwerp campeão da Champions.
o time Sample, velho, parece time Sample do FIFA, tá ligado? Os caras meteu um escudo do, tipo, do Canva, tá ligado? O
O
escudo
time
de
do
time.
PES, tá ligado?
É, porra, tá de sacanagem, velho, que isso? Ah, o time dos caras só serviu
Parece que é a
pra.
Roma do PES.
É, então, só o time dos caras só serviu pra mostrar que o João Félix tá voando, cara, só pra isso.
Pô, cara, mas que o João Félix joga é brincadeira, né?
Que ele tá jogando é coisa de maluco, cara. Ele já tinha se destacado bem naquele bagunçado Chelsea do ano passado, né? Mas esse ano, pelo jeito, vai ser um ano de consolidação, né, cara? E esse time que tá bem amarradinho, Pedrão Cancelo jogando bem, chegando bem no ataque. Parece que o Xavi sabe o que tá fazendo, né?
É, nas últimas duas rodadas da La Liga, o Barcelona deu patinada com uma defesa bem fraquinha, cara. Eu acho que tem que tomar cuidado pra não moscar, porque pegar o Porto fora de casa, o Shakhtar fora de casa, é sempre jogos complicados, cara.
O Barcelona tá com baita 11, mas ainda assim é um cobertor curto, né, Pedrão? A gente precisa destacar isso aí. Precisa se reforçar melhor para ter reservas, obviamente não no mesmo nível, mas para que não caia tanto nível se algum desses caras aí se machucar, né?
É, por exemplo, o Lewandowski saiu do time, o Pedri saiu do time e já deu uma baixada de nível, cara.
De Jong
Exatamente.
saiu do time, deu uma baixada. Então tem que tomar cuidado, cara. Porque é isso, eu até vi o Beckler falando, né? Falando assim que tipo, a galera já tá na empolgação, né? Ah, Barcelona, título da Champions. E o Beckler falou, cara, assim, é um time bem amarrado, mas é isso, cobertura é curto, e se pegar um time melhor preparado, como tipo City, né, o Bayern e tal, dificilmente consegue segurar, porque ainda não é um time 100% preparado e precisa de um banco melhor. Então eu acho que talvez o Barcelona preparado para disputar o título de forma mais efusiva seja na próxima temporada, né, Pedrão? Salve, claro, se de repente o Barcelona conseguir fazer mais algumas contratações no meio de temporada, que eu acho difícil, né? Então deve ficar por conta da próxima temporada.
Até porque o sonho do Barcelona agora está sendo contratar o Cancelo e o João Félix, né? Que na temporada que vem não são garantias no clube.
E vamos ver, né? Porque, assim, por exemplo, esse substituto do Leva aí, né? Que é o Vitor Roque, se machucou agora, né? Pelo jeito, até o final do ano fica fora. O Barcelona já tava meio que fazendo manobra ali para conseguir trazer ele já no início do próximo ano, né? Vamos ver se confirma e ver como o Vitor Roque vai voltar, né, cara?
Sim, cara, mas eu acho que quando ele chegar em Barcelona, ele vai poder recomeçar ao lado de bons fazedores de gol, como o grandioso Ferran Torres e o Lewandowski.
Um craque do outro lado Lewandowski, né? Simplesmente.
Sim, o melhor jogador da temporada e o Lewandowski.
Exatamente. Vai lá. Esse foi o
Enfim,
último?
cara.
Tem mais um, não tem? Ou não?
Não, acabou. É isso mesmo, só faltou o grupo do Santos, né? Que o Santos. E o São Paulo, né, que acabou a competitividade, ganhou tudo aqui e agora vai disputar a Champions.
Ah, vai começar essas putaria aí, né? Se fosse Corinthians ganhando o Flamengo, já tava a galera nessa alucinação aí de sempre, né? Ai,
O Palmeiras demorou para entrar nessa, né?
se o São Paulo entrar na Premier League, que posição que fica? Ai, que preguiça que eu tenho dessas discussões, mano. Você não tem noção, velho.
Não, mas vamos ser sinceros aqui, ó. Grupo B. Arsenal, Lens, Sevilla e PSV. Você coloca o São Paulo ali no grupo B no lugar do Arsenal? O São Paulo é primeiro colocado, pô.
Aí eu me vejo obrigado a concordar com você, né? São Paulo tem muito mais história que o Arsenal, simplesmente, né, pô?
Não, pô, total. Óbvio que tomaria uma ataca do Arsenal, mas tudo bem.
Não, 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 não. Nunca duvide do pai do Dorival, tá? O pai do Dorival é uma máquina
Tá
tática.
bom, cara. Beleza, mano. Tranquilo.
Beleza,
Você
demorou,
também não
senta
pode
lá.
esquecer que você tá falando do Arsenal, mas tá esquecendo do PSV, que tem o Luke de Jong.
Esse sim é o verdadeiro problema, né? Inclusive, eu queria destacar também Xavi Simons no Leipzig, deitando e bordando, hein? Menino tá a milhão, hein?
Pô, cara, o Xavi Simons começou muito bem a temporada, né? A
Tá
gente nem falou
voando.
disso.
Tá voando. Contratado pelo PSG aí. Cara, isso aí vai dar o que falar ainda, hein?
É isso, cara. Eu acho que só foi pro time errado. Ele tem cara de Barcelona, cara.
É,
Foi
faz
formado
parte.
lá.
Será que o Xavi Simons vai ser da escola Odegaard aí, do cara que demorou um pouquinho mais para maturar, mas vai entregar muito bom futebol?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que outro jogador também que entra nessa, eu brinco muito com o negócio do Ferran Torres, mas ele é um bom jogador, pô.
Assim, é que talvez teve um erro de avaliação de tratar ele como um craque absoluto, mas é um cara, eu acho que, por exemplo, para ser banco ali e tal, entrar em jogos, ele é um bom jogador, pô.
É isso, cara. Pô, tô vendo aqui que o goleiro foi buscar essa mística dos 94, né? Ó, ele fez o gol aos 94 minutos. Veste a camisa 94, tem 1,94 de altura, nasceu em 1994
Não,
e ele já
não, 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 não.
havia marcado um gol aos 94 minutos na Série B do Campeonato Italiano.
Mano, não é possível isso, cara. É tipo assim, não é possível, mano. Tá maluco. Esse maluco tem que tatuar o 94 no corpo inteiro, pô.
Qual que é a temporada que a gente tá do futebol europeu?
Mano, porra, aí você fez uma pergunta que você me fode, né, com a porra da
Ah, cara,
pergunta dessa.
não. Não, pô, é 23, 24, mas mosquei aqui, não tem nada a ver com o número 94.
É, não
Mas tem
entendi.
4.
Tudo bem, tem um 4, tá, entendi, beleza, é isso. Eu acho que
Ô, gente, a gente tá gravando 1 hora da manhã, é isso aqui.
com essa linha de raciocínio maravilhosa, eu acho que é uma ótima deixa pra gente encerrar esse podcast hoje, porque você brilhou demais agora, Pedrão, na moral.
Pô, cara, é isso, mas eu trouxe informação, cara. Aqui é informação.
A gente podia terminar esse podcast no minuto 94, mas eu acho que ninguém ouviria 1 hora e meia de podcast, né? Então eu vou deixar quieto.
Ah, a gente pode deixar só quieto mesmo.
A gente tá gravando aqui no minuto 54, que é quase lá também.
Não, tranquilo. Falta só 40, a gente compensa em algum outro momento.
Demorou. Então ficamos assim, então. Um grande abraço para você que ouviu até aqui. Lembrando sempre, cara, todos os links aqui na descrição, do grupo do WhatsApp, coisa e tal, BBO, boa. Não desistam da gente, a gente some, mas a gente aparece. É sempre muito bom ter vocês acompanhando a gente e continuem dando toda a atenção e carinho que vocês dão pra gente cada semana aí que a gente posta. Porque os nossos números têm melhorado, Pedrão, incrivelmente. A gente tem falhado com a nossa audiência, mas ela tem melhorado. E continuem divulgando, porque a gente ama todos vocês. E é isso, Pedro. Um grande abraço, um beijo na sua bundinha. E até a próxima, meu cara.
Até a próxima. Só queria dizer que a nossa audiência são boas pessoas, cara. Eles entendem que a gente tá ganhando milhões aqui e tá se acomodando com o dinheiro que a gente tá ganhando com o podcast.
Queria dizer que na minha conta tem parada de 6 zeros, tá? Só número com 6 zeros. Literalmente 6 zeros.
Observação: só são seis números.
Exatamente. Exatamente isso. Pedrão, um grande abraço para você, meu querido. Até a próxima.
Um grande abraço, boa noite. E um beijo pra Bia aí.
Tá bom, agora ela vai entrar no podcast mesmo porque ela entrou, né? Agora ficou. É isso. Um grande abraço para todos vocês e tchau.